UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL, depois de 10 dias, pelo menos, né, de abstinência, de 100 jogos do Flamengo, só com jogos da seleção. O Flamengo, enfim, voltou a campo hoje contra o Fortaleza no Castelão e perdeu. A importância dessa derrota, em termos de campeonato, é praticamente nenhuma. O Flamengo perde uma posição, é ultrapassado pelo Corinthians, acaba em quinto lugar já. É importante lembrar que o Flamengo tem que ficar pelo menos até a sexta colocação para não correr o risco de, se fracassar nas finais, ficar também fora da Libertadores do ano que vem, pelo menos da fase de grupos. Isso seria inadmissível. No momento, Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense estão entre os primeiros. Então, se você ficar até sexto, você vai ter uma vaga direta na Libertadores, porque dois desses aí sairão. Agora, o que eu achei mais preocupante no jogo de hoje não foi nem a derrota. A derrota, sinceramente, eu achava até um pouco, vamos assim dizer, previsível diante dos desfalques do Flamengo. O Flamengo jogou sem três das suas quatro maiores estrelas. Jogou sem o Arrascaeta, jogou sem o Everton Ribeiro e jogou sem o Pedro. E o Gabigol, que foi o único dos quatro avançados importantes, até jogou bem, principalmente no primeiro tempo, fez dois gols, tá? Agora, o que me preocupou muito, e eu vou querer saber do André Rocha, mas eu tenho a impressão que a torcida do Flamengo, que ela está bolada, é com o péssimo desempenho da zaga titular. Vamos combinar que esse time, ele era titular até a posição do Everton Ribeiro, todo mundo lá, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia e o Santos no gol. E essa parte titular do time, para mim, falhou de uma maneira preocupante quando você olha lá para frente e imagina que são esses os titulares que deverão decidir os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. O Santos, pelo terceiro jogo consecutivo, bate roupa e entrega um gol. Cadê aquele Santos que era tão seguro? Cadê aquele Santos que não aparecia discreto? Três vezes bateu roupa, seguido. Entregou três gols aos adversários. No mínimo, preocupante. Fora um jogo contra o São Paulo, que ele também bateu roupa, a sorte é que não chegou ninguém. Está na hora do Santos começar a rever um pouco essa história de tentar encaixar tudo, né? Talvez, num momento como esse, seja melhor espalmar para o lado, empurrar de manchete para o lado, como muitos goleiros fazem, né? Ele hoje, a falha dele, o bater roupa, entregou o pontinho que o Flamengo ia conseguindo no empate. Além do Santos, mais outros jogadores da defesa me preocuparam, defesa titular, insisto. O Rodinei, gente. Como é que o Rodinei passa 10 dias sem jogar, supostamente 8 treinando, e volta gordo como voltou? Gente, é uma vergonha a forma do Rodinei. O Rodinei entrou hoje com uma barriga e um, vamos assim dizer, traseiro protuberante. Pô, inaceitáveis num atleta de futebol. Junto a essa má forma física, a má forma técnica que já se conhece de muito tempo atrás, né? Não deu seguimento a uma jogada, todas as bolas ele recebia e tocava para trás. Chegou a errar passe de 3 metros para o Gabigol ao lado dele. É aí no lance do primeiro gol, onde estava o Rodinei? O jogo foi numa jogada nascida pela esquerda. O Rodinei estava lá na frente para fazer nada, porque o Rodinei lá na frente não fez nada. E na defesa também não fez nada. Então já temos Santos e Rodinei com atuações bastante preocupantes. Para culminar o combo, Léo Pereira. Léo Pereira hoje voltou a viver uma daquelas jornadas da sua antiga firma de entregas, as irmãos Pereira, ele e o Andréas, lembram? Entregavam tudo. Ele hoje voltou a entregar. O drible que ele levou do Thiago Galhardo na linha de fundo foi de um ridículo atroz. Botou as mãozinhas para trás, com medo de que apostasse na mão dele, e ficou escoltando, achando que o Thiago Galhardo, que a bola ia sair. O Thiago Galhardo deve ter dito muito obrigado, passou por ele, entre ele e a linha de fundo, e fez o cruzamento para o Pedro Rocha fazer o segundo gol e empatar de novo a partida. O Flamengo tinha virado, o Flamengo saiu perdendo por 1-0, num lance em que eu acho que também falharam Davi Luiz e João Gomes. Davi Luiz poderia ter feito a falta no meio campo e não fez. João Gomes poderia ter feito a falta na intermediária e não fez. E para culminar, o Pedro Rocha, que não jogou bolhufas no Flamengo, hoje estava num dia encantado, fez funcionar como nunca a lei do ex e fez 2 gols. Ainda deu um drible que deixou o Léo Pereira sem pai nem mãe e fez o gol chutando uma bola. Eu não vou dizer a vocês que o Santos falhou, mas os 2 gols até a bola que o Santos bateu, roupa, são daquelas gols que você diz, olha, não pode dizer que foi falha do goleiro. Mas que o grande goleiro normalmente defende pelo menos uma, né? O Santos hoje não defendeu nenhuma e ainda entregou aquela bola de bandeja. Para culminar o combo do setor preocupante, que eu digo, dos titulares, o João Gomes hoje mostrou realmente com todas as letras como ele é um jogador ainda muito deficiente quando se fala de ações ofensivas. Quando o Everton Ribeiro e Arrascaeta estão em campo, naturalmente a bola fica com esses dois, o João Gomes só fica ali naquela de marcar, nisso ele é muito bom. Agora, quando ele precisa dar um pouco mais no apoio, ou até na hora de concluir, ele ainda peca e peca muito. Acho difícil essa história, vai para o futebol europeu, Liverpool, Real Madrid, se os caras olharem bem, não sei não. Acho que é ainda no mínimo precipitado imaginar que ele pode brilhar no futebol europeu de primeira linha nesse momento. Além de tudo, perdeu mais um gol, né? Impressionante. Mais uma bola que foi rolada para ele dentro da área, livre, e ele chutou para fora. Enfim, a derrota no atual Campeonato Brasileiro não chega nem a ser tão preocupante. A atuação dos titulares da defesa, sim. O Flamengo voltou depois de 10 dias sem jogar, 8 de treinamento, e voltou com a sua zaga titular, com o seu goleiro titular e com seus volantes titulares, jogando muito abaixo. Isso é preocupante quando você imagina que o problema do Flamengo não é o brasileiro, mas tem aí 2 jogos pela Copa do Brasil e 1 jogo pela Libertadores. Me desculpe, André Rocha, me alonguei um pouco mais agora nessa abertura, mas é porque realmente eu, pelo menos, saí desse jogo um pouco preocupado. E você? Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite para todo mundo. É preocupante, sim. E a gente vai ficar carregando essa dúvida, né? Para saber se é uma desconcentração natural pelo time agora estar muito focado nas finais das Copas, né? Ou se é uma queda de rendimento. E vai ficar isso, enfim. Os resultados das finais é que vão dizer se foi uma queda ou se foi uma oscilação, uma desconcentração e tal. Mas não pode, né? Na verdade, pode, né? Porque, na verdade, é o normal. O normal do Rodinei é isso aí. O que estava normal era o que ele estava conseguindo antes. E os adversários, além dessa questão física aí, que realmente foi impressionante, não deu para entender o jogador ficar sem jogar e treinando e reaparecer com uma forma dessa e jogando, né? O cara dá um descuido desse com o próprio corpo, um atleta profissional. Era para o Mateuzinho ter começado o jogo, né? Rodinei não era nem para ter começado. Então, o Dorival só foi tirar quando ele errou um passe ridículo, que o Gabigol livre pedindo a bola para ele, ele deu um chute forte em cima do Gabigol, deu um passe forte em cima do Gabigol, e aí o Dorival perdeu a paciência, e ele foi muito mal, né? Defensivamente, e eu acho que o Davi Luiz também não foi bem, e acho que o Davi Luiz tá muito autossuficiente, né? O Rodinei lá na frente, ele resolve ir, e ele vai junto, né? Esse é um problema do Davi Luiz, né? Quando o time não tá estruturadinho, organizadinho, quando ele não tá jogando bem protegido, a coisa acaba degringolando, porque ele quer sair pro jogo também. E outra coisa também que me incomoda nesse time do Flamengo é essa coisa, essa pedra filosofal de que o Flamengo tem que jogar no ataque, pelo amor de Deus, com desfalcado dos seus nem o time do Zico, desfalcado do Zico e demais, sei lá, o Júnior e o Adílio, sei lá, o que pudesse ser considerado os destaques daquele time, tem que jogar no campo do adversário, para cima do Fortaleza, lá no Castelão. E nem isso, nem nessa época o Flamengo jogava assim. Por que não pode o Flamengo, quando está desfalcado, quando está com problemas, muitos desfalques, por que não pode recuar um pouquinho e traz o Fortaleza para o seu campo, não como fez no final, dando chutão para frente, mas traz o Fortaleza um pouco para o campo do Flamengo para acionar o Gabigol na velocidade, como ele conseguiu fazer a jogada do gol, embora tenha sido uma falha lá do Benevenuto, do goleiro, que agora me fugiu o nome, que jogou Fernando até Miguel. No Vasco, né? Agora, Fernando Miguel, eu sabia que era Miguel, mas eu não estava lembrando do primeiro nome. Então, quer dizer, por que não traz um pouco o adversário para o próprio campo? Então, não, joga no ataque, joga se expondo com um monte de garoto, aí o garoto erra, a bola é perdida, contra-ataque, aí pega uma noite ruim do João Gomes, não sei se foi renovação de contrato, esse papo de futebol europeu, que nem é para ser para agora, porque a janela lá está fechada. Eu só sei que ele foi muito mal, e não só ofensivamente. Ele não conseguiu, não fez a falta no Pedro Rocha no primeiro gol, e foi driblado com facilidade também no lance do chute do Moisés que o Santos soltou, e saiu o terceiro gol. Ele não jogou bem nem defendendo, nem atacando. Ele foi talvez uma das piores, ou a pior atuação do João Gomes aí nesse período. Desse ano aí, nessa temporada, em que ele, não vou tirar a fase do Paulo Souza, porque ali todo mundo jogava muito mal, mas nesse período com Dorival talvez tenha sido a pior atuação dele, e é uma derrota casada com a do Fla-Flu, por causa de ingenuidade, tudo bem que Maria, Beto, Cebolinha não estão acrescentando muita coisa, mas as expulsões deles obrigaram o Dorival a colocar a garotada em campo, num jogo fora de casa, lógico que isso vai pesar, os garotos começaram correndo demais, e para piorar ainda, o Vitor Hugo teve esse tempo todo para treinar e não voltou bem também, dava mal antes da parada e agora novamente voltou, começou até bem, teve aquele chute cruzado para fora e a coisa não andou ao longo do jogo. Então é preocupante o desempenho do Flamengo. Agora vai ficar essa dúvida em relação à sequência da temporada, se é uma coisa por causa do brasileiro já tá fora e o foco nas Copas, medo dos titulares de se machucar, essas coisas, num jogo mais pegado, ou se é queda de produção. A gente vai ter que carregar essa dúvida aí até começar, até dia 12, quando começa a final da Copa do Brasil.
Eu confesso que eu fiquei preocupado por causa dos titulares. Se tivesse perdido hoje, mas sem grandes falhas dos titulares, Fortaleza é um bom time. Fortaleza derrotou o Flamengo no Maracanã. Tudo bem que o Flamengo ainda estava dirigido pelo Paulo Souza. Mas o Fortaleza tem, já no segundo turno, uma campanha muito boa. Até vinha tropeçando nos últimos jogos, mas, de uma maneira geral, a campanha dele no segundo turno é muito boa. Agora, insisto, me preocupou muito ver como a defesa titular falhou, como o goleiro titular falhou, e como os volantes, principalmente o João Gomes, também tiveram atuação bem abaixo. Olha aqui um superchat do Thiago Santos dizendo: 10 dias para treinar e o time piorou. Não tem movimentação ofensiva, sem saída de bola, sem contra-ataque, ainda está tomando gols com facilidade. Verdade, Thiago, não dá para negar. Eu até entendo, André, que a parte ofensiva ficou muito prejudicada com a ausência do Arrascaeta, do Everton Ribeiro e do Pedro. É impossível não se ver. E ainda mais, além disso, sem poder usar o Cebolinha e o Marinho, que seriam jogadores muito mais cascudos para fazer esse jogo de hoje. Então, a parte da frente, o ataque, não é o que me incomodou. Concordo com você, acho que o Vitor Hugo está meio encroado. Ele que tinha começado a aparecer muito bem, de lá para cá ele vem caindo de produção. Hoje acho que ele jogou muito mal, tudo bem, teve aquele chute no início, mas acho que ele foi muito abaixo. O Mateuzão também, não disse a que veio, primeiro jogo, né? Primeiro jogo do cara como titular. O Mateuzão não é não esperem um artista, um estilista, ele não é. Agora ele bota a bola para dentro, ele é goleador, né? Então ele é
18 anos, né? Não é 20 muito... já pronto para virar profissional e tal. Tem 18 anos os três.
É muito moleque. Quem eu gosto e gostei mais uma vez é do Matheus França. O Matheus França, apesar de toda essa coisa, jogou bem hoje. A bola sai sempre redonda dos pés do Matheus França. É impressionante. É. Acho que ele tem que passar rapidamente na fila, na frente do Vitor Hugo e na frente de quem for da garotada, né? Olha aqui sobretudo, tragédia anunciada. Mais uma vez o Dorival sai fazendo substituições ridículas. O que é o Diego? Filho do Beto, chamou o Fortaleza para cima. Léo Pereba voltou a ser Léo Pereba. Voivoda 23 no Fla. Acho que é cedo para a gente começar a criticar tanto o trabalho do Dorival Júnior. Acho que ele hoje estava com muitos desfalques. Agora, ele precisa ficar muito atento, porque se Léo Pereira e o Rodinei continuarem a jogar mal assim, ele talvez tenha que buscar opções para a final da Copa do Brasil e para a final da Libertadores. Na Copa do Brasil, acho que ele não pode usar o Varela, não, né? Eu acho que o Varela não foi inscrito na Copa do Brasil. Mas na Libertadores, de repente... É, exatamente. Esses aí não podem entrar na Copa do Brasil. Mas tá lá o Fabiano Bruno jogando muito. Talvez seja o caso de voltar à zaga com Davi Luiz e Fabiano Bruno. Enfim, tem coisas a se pensar em relação ao que interessa, que são as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. E, insisto, uma preocupação de não deixar o Flamengo sair do G6. Se o Flamengo sair do G6 e tiver uma infelicidade nas Copas, ele passa a correr o risco de disputar pelo menos a pré-Libertadores ou até, dependendo do tamanho da queda, de ficar fora da Libertadores, o que seria absolutamente impensável, né? André, o que você acrescentaria mais desse jogo de hoje? O que te chamou mais atenção ainda?
O Dorival até tentou minimizar o problema ali do lado direito, ele inverteu, né? O que normalmente acontece, o João Gomes normalmente joga mais pelo lado esquerdo, né? O Thiago Maia à frente da defesa, centralizado, o Everton Ribeiro pela direita e o João Gomes pela esquerda. Ele inverteu, e até quando jogou Thiago Maia, João Gomes e Vitor Hugo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, foi o Vitor Hugo mais pela direita e o João Gomes mais pela esquerda. Hoje ele tentou minimizar isso em trocando, né, colocando o João Gomes pela direita justamente para dar um suporte para o Rodinei, mas aí pegou o João Gomes numa noite ruim, o Rodinei numa noite péssima, né, e eu não falei do Léo Pereira. O Léo Pereira realmente teve uma noite daquelas, né? Também dá para dizer que voltou ao normal, né? Foi batido no primeiro gol, assim, ele já vai meio vendido no lance, é aquele negócio. O erro maior foi do João Gomes e do Davi Luiz lá atrás, no início da jogada, não que não fizeram, mas no segundo gol é uma vergonha, e no terceiro ele também chegou atrasado ali no rebote com o Caio Alexandre, estava olhando para ontem. Então realmente o Léo Pereira hoje foi aquela atuação trágica, né? Então, enfim, o Dorival fez o que deu para fazer, substituir, se não tinha muito quem escalar, imagina quem substituir, né? E a garotada deu todo o gás para tentar aparecer, para tentar se destacar no primeiro tempo. E no segundo tempo cansou, todos eles cansaram no segundo tempo, o que é natural também, não tem experiência para dosar energia. Então, assim, hoje era aquele jogo. Agora, tem dois jogos no Maracanã, contra Bragantino e Internacional. Contra o Bragantino, voltam todos os da seleção, então isso quer dizer que ele pode ficar. O Arrascaeta eu acho meio difícil. Mas o Everton Ribeiro volta, o Pedro volta, então a coisa já clareia, né? E aí, contra o Internacional, como eu falei na última live aqui antes da parada da FIFA, está programado, a gente não sabe se pode ter alguma mudança aí, está programado uma espécie de ensaio geral para as finais, né? Vai ser o último jogo no Brasileiro com os titulares. Essa é a programação do clube até aqui. Não sei se isso pode mudar em função do Arrascaeta, principalmente o Arrascaeta, né? Se de repente vai ficar fica no banco todos os jogos e vai entrando aos pouquinhos e só começa jogando contra o Corinthians. Mas então é oportunidade de ganhar, principalmente esse jogo com o Bragantino no Maracanã, vai ter uma formação mais competitiva e tal. Então tem a oportunidade de ganhar, e contra o Internacional aí é jogo mais duro, né? O Internacional disputando aí, tentando chegar no Palmeiras, então vai ser mais complicado, mas é no Maracanã, e o Flamengo tem essa oportunidade. Mas vai ficar essa dúvida em relação a os jogadores tirando o pé, pensando nas finais, né? É uma situação que ficou agora muito clara, né? O brasileiro é cumprir tabela, administrando um G6 pelo menos até o dia 19 de outubro, né? Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, aí pode chutar o brasileiro de vez. Então vai ficar essa dúvida, se é problema queda de desempenho ou se é uma desconcentração, jogador com medo de se lesionar e tal. Mas hoje realmente foi bem ruim. Mas o Léo Pereira e o Rodinei, não. Não vejo por aí. É. A questão do Rodinei física, é uma coisa que tem que se questionar. Eu espero que os, que os colegas questionem o Dorival.
É. E uma vergonha até para os preparadores físicos do Flamengo, né? Pô, os caras não percebem que o Rodinei engordou brutalmente nesses dias. Os caras não fazem controle. É inacreditável o cara passar 10 dias sem jogar, 8 supostamente treinando, e voltar nessa forma. Entendeu? Eu acho uma vergonha. E o Léo Pereira, além dos gols que nós estamos falando aqui, ele falhou em mais uma ou duas bolas, pelo menos. Uma ou duas bolas. Lame, bota aí o superchat que eu vou ler. E outra coisa, quem entrou muito mal hoje para mim também foi o Ayrton Lucas. Achei que o Ayrton Lucas também entrou muito mal. Felipe Luiz saiu porque sentiu um mal-estar. Aparentemente não foi nada nem de músculo, nem contusão. Sentiu um mal-estar, foi substituído. Olha aqui, o Rodrigo Zanetti. O Fla deveria contratar jogadores bons do meio para frente para o banco, mas que não são convocados, como o Thiago Galhardo, por exemplo. Senão nunca teremos dois times. Esse Thiago Galhardo, o Zanetti, esquece. Esse cara odeia o Flamengo e já disse que jamais jogará no Flamengo. Eu acho que o Flamengo também jamais deverá pensar nesse jogador. Esse jogador é da base do Vasco, tá? Enfim, daqueles anti-rubro-negros totais. E o pior é que geralmente ele joga bem contra o Flamengo, como fez hoje a jogada do segundo gol. Aqui tem o... Lê esse para mim, o André, porque esse...
Do Tchunga 2004. Dorival é incapaz de reagir quando o time está sendo sufocado, e não é de hoje. É um técnico só para águas calmas. É uma crítica que dá para a gente considerar assim, porque Dorival, quando realmente tem que mexer no time... eu acho que ele leva a responsabilidade junto com os reservas. Né?
Mas hoje ele não tinha banco.
Hoje ele não tinha banco. Hoje tem que dar um desconto para ele. Mas teve. Mas se precisar de substituição para mudar o jogo, realmente é difícil. Uhum. Mas aí a gente também pode botar na conta dos jogadores, né? Porque, por exemplo, não vamos pegar os jogos grandes. Cebolinha muitas vezes entrou com a expectativa de ser uma opção dali pela esquerda, e a culpa era do jogador de que não dava a resposta. O Vidal muitas vezes entrou e também não deu resposta no meio-campo. E são esses dois com quem o Flamengo pode contar, e agora talvez o Matheus França, mas também não dá para jogar responsabilidade em cima de um garoto para entrar e mudar jogo. Ele não é fenômeno. O Palmeiras não faz isso com o Endrick, o Flamengo não vai fazer com o Matheus França.
Olha aqui, o Camilo Ledes Ribeiro da Silva diz: o empate estava bom, aí vem o Dorival com Diego Ribas, geração de 85, todos podem ir embora, e digo todos, até Felipe Luiz. Bom, gente, já passamos da hora do intervalo, vamos então fazer um break rápido aí, não sai daí não, senta o dedo no like, voltamos em um minutinho.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu quero dar aqui uma parcial da pesquisa que nós fizemos. Quem foi o pior jogador do Flamengo hoje? O Léo Pereira ganha até agora disparado, com 42% dos votos. O Rodinei está em segundo com 28%, o Santos está em terceiro com 21%, e o Vitor Hugo é o último bem atrás, com apenas 9% dos votos. Eu queria agora pedir para botar, Emer, as estatísticas do jogo para a gente poder analisar. Isso aí eu queria até comentar uma coisa engraçada com você. Eu não sei se você viu, André, a entrevista do Dorival antes do início do jogo. Ele disse o seguinte: estamos com muitos desfalques, eu estou usando a garotada, quero ter um time bem veloz e aviso a torcida que dessa vez provavelmente nós não teremos tanta posse de bola. O que é que me passou pela cabeça? Bom, o Dorival, com a garotada, que é veloz, que é rápida, e o Gabigol, vai jogar fechadinho e vai lançar a garotada. Mas não foi isso que se viu.
Era mais lógico.
Não foi isso que se viu. Era o mais lógico, você tem toda a razão. Mas não foi isso que se viu. O Flamengo jogou como sempre. cercando ali o adversário no seu próprio campo, tocando, acabou com quase 70% de posse de bola. Só não acabou com 70% porque no final o Fortaleza, o Vojvoda fez algumas alterações ofensivas e o Vojvoda se mandou todo para o ataque para tentar ganhar e diminuiu um pouco. Mesmo assim, o Flamengo acabou com 68,8%. Olha o número de finalizações, 18 finalizações do Fortaleza contra apenas 7 do Flamengo. Sendo que certas, 8 do Fortaleza contra apenas 3 do Flamengo. Contando que dessas 3, 2 foram gols. Passe certo, o Flamengo com mais passe certo, o que não quer dizer muita coisa, porque o Flamengo fica tocando aquela bola meio inútil ali na intermediária e na sua própria defesa, quase 90%. Desarmes, o Flamengo teve mais, porque naturalmente no final do jogo foi mais pressionado. Faltas cometidas praticamente empate, 15 a 14. E escanteios, 7 do Fortaleza. Contra apenas 3 do Flamengo. É, algum comentário sobre as estatísticas, André?
É, se fizesse um mapa de passe do Flamengo, ia ficar ali. Davi Luiz, Léo Pereira, lateral, aí volta para o outro lateral. E Davi Luiz e Léo Pereira certamente foram os jogadores que mais trocaram passe ao longo do jogo. Talvez Thiago Maia para um desses zagueiros, sempre passe para trás. É, essa posse aí é totalmente ilusória, totalmente. É uma posse só na defesa. E o Flamengo, quando tenta, e o Fortaleza fez isso de propósito. O Fortaleza, ele recuava o time.
Oi, André, caiu. Mas enquanto o André não volta, eu completo o raciocínio dele. É isso mesmo. Fortaleza recuava o time inteiro e deixava o Flamengo tocando e sem nenhuma objetividade de fato, né? Então, foi isso que a gente viu. E bota então as estatísticas aí, as estatísticas não, a classificação, enquanto o André não volta, que eu quero comentar. Ah, o André já está aí de volta. Olha aí a classificação, como é que ficou. O Flamengo foi ultrapassado pelo Corinthians. O Corinthians ganhou do Atlético Goianiense, né? No finalzinho, estava 1-1 o jogo praticamente a partida inteira. Fez o segundo gol e com isso ele passou a ser o quarto colocado. Detalhe, Flamengo está apenas um ponto à frente do Atlético Paranaense, que também perdeu. O Atlético Mineiro joga daqui a pouco. Se vencer, ele entra nessa briga aí pelos 6 primeiros lugares. O América Mineiro já está um pouco atrás. Mas, de qualquer maneira, é bom o Flamengo ter um certo cuidado, né? Inclusive, porque se o Atlético Paranaense, por exemplo, também sair aqui do G6, do G8, e ele ganhar a Libertadores, não aumenta vaga nenhuma, né? Então, a verdade é que a missão do Flamengo até a final da Copa do Brasil, as finais, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, é ficar entre os 6 primeiros. Se ele ganhar a Copa do Brasil, essa missão já acaba. Independentemente do resultado da Libertadores, ele já estará na fase de grupos da competição no ano que vem. Mas é bom o Flamengo cuidar de se manter ali, pelo menos entre os 6 primeiros. Ele estava se mantendo no G4, ele hoje acabou perdendo essa posição, André.
Eu estava falando antes de cair, né, que o Fortaleza ele armou uma arapuca para o Flamengo. E até a torcida contribuía para isso. O Flamengo tocava, a partir de um determinado momento, a torcida do Fortaleza apupava e vaiava. E teve um lance em que a torcida do Fortaleza apupou e o Davi Luiz deu a louca. Pegou a bola, saiu conduzindo, levando, tentando empurrar o time para frente. Por conta dessa pressão da torcida, eu não sei o que deu na cabeça dele, eu não entendi. Um jogador que é exatamente para acalmar as coisas, né? E ele foi empurrando o time para frente. O Dorginei já estava lá na frente, ele levou a bola, perdeu a bola e gerou um contra-ataque pro Fortaleza. Então, quer dizer, foi uma situação que o Fortaleza forçou, o Flamengo caiu nisso e ficou com uma posse totalmente improdutiva, não conseguia entrar no campo de ataque, né, muito poucas vezes. E a gente acha que é justo, a gente já está chegando a 30 minutos de live, foi uma derrota, teve vários problemas, mas tem que, hoje eu vou fazer o meu caminho contrário do que eu costumo fazer, né? Normalmente sou muito exigente com o Gabigol. No segundo tempo ele caiu de produção, mas dá para entender. Mas o primeiro tempo dele foi muito bom. Ele deu aquele passe pro Vitor Hugo finalizar cruzado para fora. Ele fez a jogada individual. Tá bom, foi infantilidade do Benevenuto de ir de primeira, mas ele limpou a jogada, chutou o goleiro aceitou, mas ele fez o trabalho dele, né? E depois cobrou o pênalti também, com a categoria de sempre, e comandou o time, foi o capitão, teve tranquilidade em relação à arbitragem, não exagerou em reclamação e tal. Então hoje o Gabigol, a gente vai dar as notas, mas eu acho que ele é um raro ou o único destaque positivo, ele, o Matheus França, dá para dizer assim, os destaques positivos do Flamengo hoje. E é importante, se o Gabigol voltou, se isso foi uma volta aí dessa pausa de 10 dias para ele arejar a cabeça e ao contrário do Rodinei, melhorar o condicionamento para voltar bem para essa reta final de temporada, é uma boa notícia para o Flamengo.
Eu acho que o Gabigol voltou em forma física melhor. Ou seja, o que era de esperar do time inteiro, né, gente? Flamengo, Dorival é obrigado a escalar um time reserva, um time titular. O reserva é titular, justamente para manter a forma. Aí, de repente, ele tem 10 dias de folga, o time tem que voltar melhor, cara. É inacreditável o caso como o do Rodinei, por exemplo, de voltar acima do peso, entendeu? E o Léo Pereira tão mal tecnicamente hoje. Olha aqui o Davis Rocha. Dos últimos 12 pontos disputados, o Flamengo ganhou apenas 2. São 2 empates e 2 derrotas em seguida. Isso é um mal do sucesso nas Copas? Olha, eu acho que isso aí depende um pouco. Quer dizer, esses dois empates, né, contra Goiás e Ceará, não foi Ceará? Acho que foi Goiás e Ceará, né? Esses foram realmente tropeços duros de engolir. Depois perdeu um Fla-Flu em que voltou a ter aquele drama, né? Cria mais, joga melhor de oportunidade, tá? Mas o Fluminense vai lá, acha um gol num pênalti inexistente e depois, no segundo tempo, faz o segundo, uma bobeada de marcação do Flamengo. O Flamengo não consegue chegar ao empate, faz 2-1, mas não chega ao empate. Agora, a derrota de hoje, eu acho que ela precisa ser olhada isoladamente, porque é muito desfalque, gente. É muito desfalque. O Flamengo jogou hoje com 3 meninos no time, sabe? O Matheusão, pela primeira vez, o Matheus França, que é a maior joia das divisões de base, mas que teve aquela fratura, está voltando, está tentando recuperar ritmo e tudo. E o Vitor Hugo, que infelizmente eu acho que está dando uma encroada. Espero que o Vitor Hugo consiga voltar a subir. A derrota de hoje, sinceramente, não acho nem que seja preocupante como resultado. É preocupante pelas falhas que a gente viu os jogadores titulares do Flamengo ter. Se um moleque tivesse falhado, errou um passe, deu contra-ataque e saiu o gol. Ok, o moleque não tem problema nenhum. Agora, você vê o Léo Pereira tomar o drible ridículo que ele tomou no segundo gol. O Davi Luiz e o João Gomes não fazer uma falta óbvia no Pedro Rocha. Pedro Rocha ia sair, como saiu, na cara do goleiro. E o Rodinei jogar o que não jogou. E o Santos bater roupa pelo terceiro jogo seguido. Isso é preocupante. Olha aqui o Fábio Westa. O que ninguém consegue entender é que o Flamengo, sem Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro, vira um time comum. É presa fácil de ser batido pelos rivais. Olha, o Fábio, eu concordo com você em parte. Claro, qualquer time, se você tira 3 dos 4 melhores jogadores, ele vira um time comum. Qualquer um. Tira os 3 melhores jogadores do Palmeiras, ele vira um time comum. Tira o Hulk, como tirou do Atlético, o Atlético virou um time comum. Agora, eu acho que hoje, se não tivesse tido o absurdo das expulsões do Marinho e do Cebolinha na última partida, o Flamengo teria um time, de repente, para jogar mais de igual para igual com o Fortaleza, talvez até ganhar. Se bem que Marinho e Cebolinha, a gente sabe que ultimamente, né, são uma incógnita. Eu acho que os dois vão jogar contra o Bragantino. Não sei se o Dorival vai botar os 3 que vieram da seleção, direto para jogar. Eu acho até que não deveria, porque viajaram, vão chegar...
Jogaram pouco. Jogaram pouco.
Mas treinaram muito. Mas treinaram muito e tiveram desgaste. Eu não começaria com nenhum dos 3. Eu principalmente o Arrascaeta. O Arrascaeta, principalmente. O Arrascaeta, inclusive, só jogou segundo tempo no jogo do Uruguai, né, no último. Enfim. Mas você vai ter o Marinho e o Cebolinha de novo. Sabe? Eu acho que, por exemplo, talvez ele poupe o Felipe Luiz, que se sentiu mal. O Rodinei, eu acho que ele tem que barrar, é diferente. Eu acho que ele tem que barrar o Rodinei e botar o Varela para jogar, até para se saber se o Varela é alguma coisa que preste ou não. Eu vi o Varela jogar no Uruguai, para mim não cheirou nem fedeu, entendeu? Mas o Flamengo tem que botar ele para jogar, né? E tem que usar os jogadores que tem aí. Vai chegar o Vidal, bota o Vidal para jogar. O Vidal jogou lá. O Vidal talvez também tenha que tomar...
Não, o Vidal vai ter que jogar. O João Gomes foi suspenso.
Foi. Aliás, foram vários suspensos, né? Foi o João Gomes, quem mais? O Léo Pereira. O Léo Pereira também tomou o terceiro amarelo. Acho até que tem mais um. Até me pareceu, tipo assim, tomem o amarelo logo agora.
Mas o time sábado é o reserva. É, o time sábado é o reserva com a possibilidade de entrar o Everton Ribeiro e o Pedro. Basicamente. E o Marinho e o Cebolinha voltando. Agora, vai meio campo vai ser o Pulgar e o Vidal no meio campo. Aí vai ver se vai ser o Matheus França ou o Everton Ribeiro. O próprio Everton Ribeiro pode começar jogando. O Everton Ribeiro jogou nada. Não jogou nada em termos de desempenho. Não jogou nada em termos de minutos. Eu não vejo problema nenhum para ele jogar no sábado.
Olha aqui o Adelson, esses juvenis do Flamengo não entram com garra. Eles se acham já um Gabigol. Se a gente precisar ver o jogo dependendo dos juvenis, esquece. Não concordo com essa história que eles já se acham um Gabigol, não.
Isso aí é...
Não concordo.
Isso aí é de derrota, tu nada presta e tal. Assim.
Exatamente, acho que não é o caso, não. A verdade é que eu acho que o único talentoso mesmo desses moleques é o Matheus França. O Vitor Hugo começou bem, mas tá patinando. Como o Lázaro já estava patinando também, né? O Lázaro também teve um bom momento com o Paulo Sousa. E depois,
o Lázaro já era mais formado, né? Mais velho, mais formado.
Exatamente.
Então dava para esperar mais dele. Vitor Hugo é bem garoto.
Mas eu concordo uma coisa com você. O coletivo apronto desse time para a disputa da final da Copa do Brasil é o jogo contra o Internacional. É o jogo contra um grande adversário. O Internacional ainda está no páreo. Gente, o Internacional, se ganhar hoje e o Palmeiras perder para o Atlético, resultados que não são impossíveis. Longe disso.
Não.
O Internacional vai ficar a 5 pontos do Palmeiras. Que, na verdade, são 2. Porque o Inter joga com o Palmeiras na última rodada. Se o Inter descontar
na verdade,
esses
3
pontos...
Né?
Não, 3 vai depender do critério de desempate.
Mas o Palmeiras tem tudo melhor, né, no campeonato. Enfim, isso não é questão do Flamengo, mas eu penso mais em 3. Né? Eu acho que o Inter tem que chegar na penúltima rodada... com 2 pontos só de diferença.
Pois é, mas olha
chegar
só...
com o Inter talvez fique impossível.
Mas olha só. O Palmeiras tem 16 vitórias, o Internacional tem 13. Se hoje o Palmeiras perder e o Internacional ganhar, já fica 14 a 16. Para descontar esses 2 pontos, o Palmeiras vai ter que pelo menos empatar 2 jogos. Se o Inter ganhar, ele já empata o número de vitórias. Entendeu?
Mas olha o saldo.
O saldo de gol, 25 a 17. Dependendo do resultado, dá para tirar. Enfim, o que eu acho é o seguinte, é que se hoje o Palmeiras perder e o Inter ganhar, o campeonato aí está aberto mesmo. Agora, se o Palmeiras ganhar, esquece, aí não tem mais nada. Ô André, considerações finais sobre o jogo para a gente ir para as notas, então.
O Flamengo antes estava com problema com seus reservas, né? Agora está com problema também com os titulares e não se sabe se os reservas dão conta, né? Embora do meio para trás os reservas tenham dado até uma resposta razoável, né? Fabrício Bruno, Pablo, né? O próprio Ayrton Lucas que entrou mal hoje e tal, ali na lateral direita o Mateuzinho, o Varela, enfim, ali ninguém... O Varela é uma incógnita ainda, né? A gente ainda não teve uma sequência dele para poder ter uma avaliação, mas realmente não é um jogador brilhante, aquele cara que vai chegar e pegar a camisa, não tem esse perfil de jogador, é um jogador cumpridor e tal, mas de repente pode defensivamente responder melhor que o Rodinei. Enfim, é isso, os adversários estão de olho no Flamengo, estão estudando. Fortaleza hoje fechou o meio, estava falando isso antes de cair, fechou o meio e fechou o lado esquerdo, do lado direito do ataque do Flamengo. O Rodinei não tinha corredor ali para passar, né? Então o Flamengo vai ter que lidar com isso, tem que encontrar soluções, mas isso aí, lógico, com os titulares, os jogadores mesmo podem criar soluções, porque aí com o Everton Ribeiro, Arrascaeta e com o Pedro, a coisa muda de figura, né? Aquilo que o pessoa que está acompanhando aí a nossa live fez o comentário, é isso que você falou, né? Olha o tamanho desses jogadores para o nível do futebol da América do Sul, né? Não à toa, eles foram convocados para as suas seleções e por isso hoje não jogaram. E essa é a grande situação da data FIFA, lá na frente para o Flamengo pensar para 2023. Senão o Flamengo não vai ganhar o Campeonato Brasileiro nunca mais. Porque vai ser, ter sempre data FIFA e na melhor das hipóteses, ele vai ter sempre um jogo desses assim, porque é a pegadinha da CBF, ó, não vai ter jogo em data FIFA. Mas o que, que adianta se o último jogo data FIFA é dia 27 e tem jogo no dia 28? Lá na Europa só vai ter jogo dia 1º. 1º e 2, claro. No fim de semana, claro. Sempre é assim. E aqui tem essa pegadinha que o Flamengo paga pela sua competência. Aí gera esse tipo de comentário que é meio maluco, né, do companheiro, sem querer desmerecer o comentário dele, que é essa coisa, tem que contratar jogador que não é convocado. Ora, se o jogador começar, for contratado e começar a se destacar no Flamengo, ele pode ser convocado para a seleção brasileira ou para seleção, para uma seleção estrangeira. Então, não tem como você ter esse tipo de certeza de que o jogador, o Flamengo está contratando um jogador que não vai ser convocado. Não existe isso. O que deveria existir era um calendário decente.
Tá certo. Vamos então para as notas. E eu hoje faço questão de começar com o Santos. Santos, o que está havendo, meu amigo? Do goleiro seguro, daquele goleiro discreto que dava segurança à zaga inteira e que estava jogando muito bem. De repente, desandou a bater roupa. Virou uma máquina de lavar, só bate roupa, muito preocupante. Vai levar uma nota 3 hoje.
Tá muito inseguro, mal e tal. Foi até elogiado lá na transmissão pelo que ele fez antes, mas principalmente a falha do último gol foi bizarra, né? Para um goleiro do nível dele, pelo que vinha jogando. Vou acompanhar você no 3, realmente. E até pelo somatório das falhas, né?
Exatamente. Olha aqui, nós temos os gols. Vamos mostrar os gols logo, depois a gente continua com as notas. A gente só começou com o Santos. Roda os gols aí para a gente ver. E justamente para a gente até analisar. Olha só. Era para fazer a falta aí, Davi Luiz. Não fez. Aí o João Gomes chega e diz, não fez. Aí o Léo vai vendido, mas toma ali um corta-luz também. E esse chute do... Fugiu o nome dele, Pedro Rocha. Esse cara jogou no Flamengo 6 meses, não jogou bolhufas.
E hoje, com o Jorge Jesus, né? 2 gols.
Com o Jorge Jesus. Olha só. Essa bola, tudo bem, não dá pra dizer que falhou, mas também não é um chute indefensável no cantinho, não, hein? Não foi, não. Mas enfim. Aí agora vai ter a bobeada, né? Acho que é o Robson que perde aquela bola ali. O Gabigol toca para cima do Benevenuto, vai embora, e o Fernando Miguel realmente falha. O Fernando Miguel se ajoelha antes do tempo e a bola bate nas duas mãos dele. Mas não tira o mérito do Gabigol. Gabigol que, informa, botou na frente, foi embora. Ele ainda olha bastante para ver se tem alguém, mas o Mateusão estava marcado e ele conclui e empata o jogo, então. Belo gol do Gabigol.
Um combo de falhas aí do Fortaleza, mas o Gabigol tem muito mérito.
É verdade. E aí, belo lançamento passo do Davi Luiz. Pois é. E aí o Benevenuto atropela o Mateusão. E o Salve mandou uma muito boa na transmissão. Então, assim, quem bate no trânsito por trás paga a reforma, paga a lanternagem.
O Benevenuto foi o Léo Pereira do Fortaleza, né?
Foi atacante do Flamengo hoje, jogou de atacante do Flamengo. Aí veio o terceiro gol, o segundo gol. Essa do Léo Pereira, não é possível, cara. Não é possível. Bota as mãos pra trás e dá a linha de fundo pro cara. Aí é brincadeira, né?
E esse chute aí, o Santos dava pra pegar, hein? Não dá pra dizer que é falha, mas o goleiro também do nível dele...
Podia ter tocado nessa bola, né?
Uniforme de leve Ashen, mas atuação de...
Atuação hoje foi...
Muralha.
Olha lá, olha o Pereira de novo. Ah, não, aí o Ayrton Lucas, né? Aí esse cruzamento, Davi Luiz tira.
Olha o João Gomes, ó.
João Gomes toma um drible.
Ligado com essa muita facilidade.
É verdade, essa bola
não pode... O Santos não pode espalmar essa bola.
Não pode. Isso aí é uma falha gravíssima para um goleiro do nível dele. Isso aí você tem que meter um manchetão para frente, para o lado, e não tentar encaixar essa bola, entendeu? Muito, muito, muito mal nessa bola o Santos. Agora, o seu Léo Pereira também é de mãozinha para trás ali, ficou olhando para ontem, né? Em vez de ir no rebote.
Ele foi muito lento nessa aí, na reação muito dele, lento. Foi muito lento.
Muito lento. Bom, então vamos continuar com as notas. Santos, nós demos já as notas, nós dois demos 3. Rodinei, você começa, André.
0, né? Quando o Rodinei não produz nada ofensivamente, é 0. E aquele corpo, pelo amor de Deus, né? Não dá. É, o cara tá numa reta final de temporada para decidir 2 títulos e o que, que é aquilo? Né? E a atuação
dele foi... 0 principalmente por isso. 0 para mim é principalmente pela forma física. Não jogou nada, mas ter se apresentar para o primeiro jogo depois da paralisação com esse peso é uma vergonha. Nota 0 para o Rodinei, que te acompanho também. Aí vamos para o Davi Luiz. Davi Luiz, eu acho que... Não é nem que ele tenha jogado mal, mas ele foi juvenil numa bola que ele tinha que ter feito a falta, né? A gente viu, ele deu dele o passe para o Mateusão sofrer o pênalti, ele foi seguro em quase todas as bolas aéreas, mas não pode deixar o cara sair da maneira como saiu, né? Então vai levar nota 5.
Eu não gostei não, vou dar nota 4, embora ele tenha dado um bom passe ali para o Mateusão, né, no lance do pênalti, mas eu não gostei da atuação dele não, achei ele justamente isso, e o Davi Luiz tem um pouco isso, né? Quer dizer, ele é um cara de bom nível técnico e tal, de vivência no futebol europeu, mas você não percebe nele aquela não é malandragem, porque malandragem é um termo complicado, mas assim, é aquela situação de ter certas noções, né, da situação, do contexto, saber fazer a leitura do contexto do jogo. Às vezes eu percebo que o Davi Luiz não tem muito isso, ele é um pouco ansioso, querendo criar jogada, querendo levar o time para frente, né? Aí a gente lembra daquela tragédia lá, né, do 7-1, queria fazer meu povo feliz e tal, mas não é assim, né? Tem que jogar com tranquilidade, ele tem que ter noção de com quem que ele está jogando. Ele não pode sair para dar um bote lá na frente sabendo que o Rodinei já era, não vai voltar a tempo, ainda mais naquela forma física. Eu acho que ele tinha que ter um pouquinho de uma leitura um pouco melhor no jogo. Não gostei não, nota 4.
Então nós deixamos de dar nota do Mateuzinho. Mateuzinho entrou no lugar do Rodinei e para mim não mudou nada. Quer dizer, ele não acertou, não deu continuidade a nenhuma bola, perdeu também as jogadas. Mateuzinho e Rodinei é realmente uma dupla diabólica, vou te contar. Mateuzinho, para mim, vai levar a nota 4. Vai levar a nota 4. Beleza.
Eu vou dar 4.
Aí do Davi... Beleza. Aí do Davi Luiz, vamos para Léo Pereira. Léo Pereira, para mim, hoje é 0 também. É 0. Não pode voltar a ser o Entregas Pereira. Não pode... Aquele drible é desmoralizante para um zagueiro profissional. Então, 0 para o Léo Pereira. Você, André?
0 também, vamos ganhar tempo, mas assim, e não foi só isso não, tá? Ele fez muitas outras besteiras no jogo.
Muitas, fez, exatamente, fez várias outras. Essa foi a mais flagrante e a mais grave. Saímos do Léo Pereira, vamos para o Felipe Luiz. Que nota você dá para o Felipe Luiz?
O Felipe Luiz parece que, assim, não estava bem o jogo todo, né? Tipo assim, não deve ter sido alguma coisa de calor ou sei lá o que aconteceu. Sentiu o ritmo mais rápido e tal do jogo. Ele até começou bem, mas aí foi caindo e terminou o primeiro tempo mal. Mas ele é um jogador de alto nível, né? Então ele conseguiu se virar ali até o final do primeiro tempo. O Flamengo conseguiu até virar o primeiro tempo ganhando. 5.
Eu vou dar 5,5, só para não ficar igual a você, mas eu concordo com você. A sensação que eu tenho é que ele não estava bem desde o primeiro tempo, mas enquanto ele esteve em campo, pelo menos o Flamengo ganhou por 2-1 e ele não comprometeu. O Ayrton Lucas, que entrou no lugar dele, hoje eu acho que entrou mal. Entrou errando na frente, errando o passe, errando atrás. O Ayrton Lucas hoje vai levar 4.
Eu vou dar 4,5 por umas 2 jogadas que ele chegou na linha de fundo e tal, jogadas individuais. Mas realmente bem ele não foi não, principalmente atrás, muito chutão e vacilo. O Flamengo hoje defensivamente foi uma tragédia.
Então que nota você deu?
4,5.
Pro Ayrton Lucas? 4,5. Do Ayrton Lucas vamos pro Thiago Maia. Que nota você dá pro Thiago Maia?
O Thiago Maia, ele começou até bem e tal, marcando, fazendo a saída de bola certinho, mas aí com a própria desorganização do time, e ele começou a ficar muito sobrecarregado, que ninguém parava a bola mais na frente, né? Principalmente depois das substituições. Então ficou complicado ali para ele, e muito buraco, né? Muita água vazando para ele resolver ali na frente da defesa, e ele acabou se complicando como todo time, mas não teve nenhuma falha assim grotesca. Eu vou dar nota 5.
Eu vou dar nota 6 para o Thiago Maia, que eu achei ele um dos melhores do time, um dos poucos que se salvaram. Mas eu esperava mais dele, eu acho até que na cabeça de área ele foi bem, mas eu esperava mais dele em armação, em passes mais decisivos, né? Quando você não tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Thiago Maia é do meio-campo que tem mais técnica, ele tem mais técnica que o João Gomes, né? Mas vou dar nota 6 para ele. Saímos do Thiago Maia e do João Gomes, caímos então no Matheus França, não é isso?
É, o João Gomes a gente não deu nota, não.
Ah, então João Gomes. Que nota você dá para o João Gomes?
3, foi muito mal hoje. Muito bom. Até tem o desarme ali no Ronald no primeiro gol, né? A bola chega no Gabigol, numa bola que ele disputa com o Ronald. Mas, assim, pro nível do João Gomes hoje, tanto defensivamente e ofensivamente, ele mostrou as limitações que, enfim, todo mundo fala que essa coisa de Real Madrid é viagem, né? Não dá. A não ser que o Real Madrid considere que ele tem 21 e ainda dê para desenvolver. Né, uma coisa de potencial, como por exemplo quando contratou o Vinícius Júnior. Mas eu não acredito, não. Mas enfim, falando de hoje, ele foi mal em todos os aspectos, né? Ainda mais pro alto nível que ele vinha mostrando, somente na parte defensiva. Então, nota 3.
Eu vou acompanhar o teu 3. Também acho que o João Gomes foi muito mal hoje. E a nota para ele está de bom tamanho, esse teu 3. Daí vamos para o Vitor Hugo. Vitor Hugo é que jogou no lugar do Everton Ribeiro. Vitor Hugo, achei, apesar do chute cruzado no primeiro tempo, né, logo no início, quando o Gabigol enfia aquela bola para ele, eu achei que ele foi muito mal de uma maneira geral. Muito mal. Errou praticamente tudo, sumiu, só fazia sofrer falta, meio Diego naquela de que me encostou, eu caio. Eu hoje vou dar nota 3 também para o Vitor Hugo.
Vou dar 3,5 só para... Por esse chute perigoso e tal, e também para ele ser tão garoto, né? Mas realmente a queda dele foi acentuada. E isso aí é preocupante porque o time reserva dependia muito dele, né? Os melhores momentos do time reserva foi com momentos de brilho ou gols do Vitor Hugo. Ele sumindo vai ser complicado. E o Dorival apostou muito nele, né? Quer dizer, inverteu o João Gomes para o João Gomes proteger o Rodinei. E botou o Vitor Hugo com a esperança dele criar ali pelo lado esquerdo, né? Já que o Felipe Luiz não apoia tanto e tal, não tinha um ponteiro como o Everton Cebolinha. Então ele estava contando do Vitor Hugo produzir mais pelo lado esquerdo. Teve aquele chute, mas depois ele foi sumindo, o que tem acontecido nos jogos. Vai sumindo, desaparecendo. E enfim, atuação muito ruim. Então 3,5 para ele.
Beleza, vamos então agora ao... Peraí, um instantinho, já me perdi.
Diego, né?
Saímos do Vitor Hugo. Diego entrou no... Vitor Hugo. Diego entrou e não fez
muito
nada.
Muito mal.
Muito mal. Fazer um falta sem parar, levou logo uma maré. Nota 2 pro Diego.
Eu vou acompanhar o teu 2, aí foi muito mal mesmo. Acrescentou nada, mas era ele que tinha que entrar. Não dá nem pra... Hoje não dá pra questionar o Dorival. Senão ia ser mais um garoto, aí também aí já seria loucura.
Não dava. Vamos lá, então, vamos correndo que o tempo tá apertado. Matheus França. Tá, Matheus França é o que eu digo. Para mim, toda bola que sai do pé do Matheus França sai redonda. Agora, é um garoto. Tá voltando de uma fratura na perna, tá? Mas é muito talentoso. Eu acho que ele hoje conseguiu ser dos melhores. Aliás, tirando o Gabigol, para mim ele foi o melhor do ataque. Vou dar a nota 7,5 pro Matheus França.
Eu vou dar uma nota 7, um pouquinho abaixo, mas ele realmente é quem conseguiu dar mais sequências jogadas depois do Gabigol.
Exatamente. Aí depois Pedrinho entrou no lugar dele, não dá nem para dar nota pro Pedrinho. Eu não vi o Pedrinho tocar na bola, você viu?
Não, então, vi, sem nota. Só um pouco atrás.
Aí chegamos ao Gabriel. Que nota você dá pro Gabriel?
Pô, o Gabriel foi bem hoje, hein? Vou dar nota. A gente já falou bastante dele, então vou dar só a nota, 8,5.
É, eu concordo com você, também vou dar 8,5. É, eu ia dar 9, mas ele sumiu um pouquinho no segundo tempo, eu esperava mais do Gabigol no segundo tempo, mas o que ele jogou no primeiro já merece um 8,5. É, Mateuzão sofreu o pênalti, é a única coisa que se pode falar dele, né? Porque no mais ele teve uma bola que o Matheus França deixou ele na cara do goleiro, ele se atrapalhou, é, e no mais pouco fez, se machucou no finalzinho. Vou dar nota 5 pelo esforço e pelo pênalti, só isso.
É, eu vou dar 6 porque ele lutou bem, ia lá atrás, ajudava nos escanteios contra e tal. Eu acho que é isso que conta para o jogador ainda em formação e com o estilo dele, biotipo e tal, não é simples. Um cara desse para se destacar logo de início tem que ser o Adriano Imperador, que nem quando surgiu no Flamengo já começou já arrebentando, enfim. Então não é tão simples assim. Então, mas eu gostei dele, gostei da atuação dele.
Bom, aí o Peterson é outro que entrou no lugar dele, que também acho que é injusto dar qualquer tipo de nota, porque também, coitadinho, mal tocou na bola, tentou ele cair pela esquerda, mas enfim, eu prefiro não dar nota para o Peterson. E aí sobra o Dorival. Dorival começo eu hoje. Olha, eu não consigo culpar muito o Dorival pela escalação, que eu acho que era mais ou menos aquela mesmo, nem pelas substituições. Eu só não entendo o Dorival não ter olhado para o Rodinei e dito: meu filho, você está acima de peso, você não vai jogar. Aliás, você não podia ter ficado acima de peso, devia estar controlando, devia estar treinando mais para perder peso. E como é que vocês também não entendem o time passar 10 dias e voltar jogando mal, os titulares voltarem jogando mal? O que aconteceu? Por causa dessa má atuação na volta de um período de treinos, eu vou dar nota 5 para o Dorival.
É, vou dar um pouquinho menos, 4,5. Realmente não tem. A questão da escalação não dá para discutir. Acho até que foi até bom, porque assim, era um jogo que eu pensava assim: ele vai escalar o Diego. Não tem jeito, ele vai escalar o Diego. Um monte de desfalque, ele vai botar o Diego para jogar, questão de vestiário e tal, e nem isso. Ele apostou nos garotos e isso aí eu achei mérito dele. Mas assim, o resto é isso. É preocupante, vai ficar essa dúvida. Eu acho que essa dúvida vai ficar até na cabeça dele. Se isso é uma queda ou se é uma oscilação natural pelo time estar envolvido em Copas, os jogadores já estarem com isso na cabeça, medo de se machucar, e, enfim. A gente vai ter que esperar mesmo. Vamos ver sábado como é que se responde, se for o time reserva com a inserção, pelo menos, do Everton Ribeiro e do Pedro. Eu, pelo menos, se eles não apresentassem nenhum problema, esses dois eu escalaria para sábado.
Beleza, vamos ver então como é que vai reagir o Flamengo para o sábado. Insisto, o Campeonato Brasileiro já foi para o saco há algum tempo. O que me preocupa apenas são atuações ruins como titulares tiveram hoje. Próximo encontro então, é no sábado, Flamengo Red Bull Bragantino, no Maracanã. Eu e André Rocha estaremos aqui assim que acabar a partida. Senta o dedo no like aí na hora da despedida, galera. Valeu, abraço. Obrigado, André. Abraço a todo mundo que esteve com a gente.
Tchau.